É isso aí, pessoal. Vamos lá. Muito boa noite a todos que estão aí chegando. O pessoal vai entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Comecei com uma trilha sonora de medo, fazendo um clima de suspense para falar com vocês hoje sobre não dá. Eu tenho medo. Uma trilha de fundo aí, ó, bem tenebrosa mesmo, para que você possa entender o que a gente vai falar nessa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Suzen tá aí. Quem mais tá? Lilian Almeida. Quem mais entrou? Roberto Lima entrou. Bom, pessoal, hoje o nosso tema, Nova York. Nossa, Suzen é de Nova York. Nós temos até pessoas de fora do país. Welcome to Brazil, Suzen. You welcome in my life. Alright? Thank you for your presence. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, a live de hoje, completando essa semana aí, ó. Vamos esperar o pessoal entrar. Tia Janete entrando. Oi, tia, tudo bem? Lucas entrando. Pessoal, quem tá entrando, momento de generosidade, vai convidando a galera aí para participar da live. Escreve lá no comentário da chamada medo. E aí envia para o máximo de pessoas que vocês puderem para convidar para assistir a nossa live. Eu já estou fazendo isso aqui, aproveitando, ó, e já praticando a nossa generosidade, que é você convidar o máximo de pessoas que pode se beneficiar com essa live, falando sobre o medo. O que vem a ser o medo? Por que eu não faço as coisas e deixo com que o medo me domine? Como que eu posso superar isso? Quais são os benefícios do medo? Quais são as intenções positivas do medo? Onde está o medo no meu cérebro? Por que o meu cérebro me faz sentir medo? Da onde que veio isso? Como que isso acontece? Então hoje nós vamos surfar aí essa live que eu estou fazendo solo por várias e várias instâncias aí do medo, tá bom, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo que vai entrando aí, eu vou começar já. Bom, por que eu decidi fazer uma live falando desse tema? A gente está fazendo aí uma semana, que é a Semana da Consciência. Que honra, um grande abraço, Fábio. Boa noite, Ivone. Nossa, que saudade, minha anja. Do curso de PNL, que saudade de você. Uma honra ter vocês aqui. Pessoal, aproveitem, ó, convida aí o máximo de gente. Vamos bombar essa live aí. Vamos chamar o máximo de pessoa para poder participar junto com a gente, tá, pessoal? Chama todo mundo aí, clica no aviãozinho e convida o máximo de gente, que é o nosso momento da generosidade, onde a gente quer que as pessoas adquiram também esse conhecimento que vai ser compartilhado com vocês na live de hoje. Bom, vamos lá. Pessoal, olha só. Por que eu... Joana entrando. Oi, Jo, tudo bom? Pessoal, vamos lá. Medo. Por que eu tenho medo? Eu não consigo fazer as coisas porque eu tenho medo. Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas dizer, não dá, eu tenho medo. Eu não consigo, porque eu tenho medo. Eu não faço, porque eu tenho medo. Então se você está nessa live, fica até o final, que eu vou usar algumas técnicas e eu vou chamar você, se tem medo de alguma coisa, para a gente quebrar ao vivo esse medo aí que você está sentindo, tá? Então a ideia dessa live é que a gente faça também algumas intervenções e que a gente aplique algumas técnicas para que você realmente comece a lidar melhor com esse medo que você sente, tá bom? Bom, por que eu escolhi falar de medo, tá, pessoal? Por qual motivo, tá? Quantas pessoas que vocês conhecem que vivem aprisionadas no medo? Quais de vocês aqui que estão assistindo essa live, por exemplo, precisam superar algum medo? O que leva uma pessoa, de repente, a se ver numa situação paralisada por conta de um medo, né? O que está te pedindo? Quais são os medos que te impedem de ser feliz, de realizar um sonho, de mudar o estado da sua vida atual? Quais são os medos que estão impedindo de você dar o próximo passo? Então, quando a gente se depara com esse tipo de reflexão, a gente vê que tem muitas pessoas que estão deixando de viver experiências incríveis por conta de medo. Nós vemos que tem muitas pessoas que estão ali o tempo todo sofrendo por questões relacionadas ao medo. Então, se você tem alguma coisa que está te impedindo de executar, não importa o que seja, e você associa isso a um medo, eu estou convidando você agora, nesse momento, a convidar o máximo de pessoas para participar dessa live, para vocês entenderem como é que funciona essa questão do medo. Medo de falar em público, medo de se relacionar com alguém, medo de abrir o próprio negócio, medo de empreender, medo de repente, num brinquedo, num parque de diversões. Quantas pessoas vocês conhecem que já foram na Disney e não tiveram a coragem de ir numa montanha russa e sentir depois toda aquela adrenalina, aquela endorfina que é despejada pelo medo. Samuel, olha só. Pô, Samuel, cara, que prazer ter você aqui, Samuel. Muito obrigado. Nosso grande tema, quero me destravar desse sintoma nojento do medo. Anja, vamos destravar agora. Nós vamos destravar esse sintoma todos aí. Então, pessoal, quantas pessoas vocês conhecem que sofrem com medo, tá? Para as pessoas que estão aqui, só dizer rapidamente, meu nome é Fábio Pires, eu sou coach, sou programador neurolinguístico e sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com desenvolvimento humano e o meu propósito de vida é pegar você e te levar a um patamar acima da média, te levar num patamar de alta performance, fazer com que vocês mudem o tempo todo essa sua mentalidade, tenham uma mentalidade vencedora de pessoas acima da média. Então esse é o meu propósito. E, bom, para você poder entender um pouco sobre medo, para você poder conhecer um pouco mais os medos, a gente precisa definir medo. Existem várias pessoas que conceituam o medo. Eu quero que você escreve aqui o que é medo para você. O que vem a ser medo para você? Escrevam aqui nos comentários o que é o medo para você. Bom, se eu pegar a definição de Napoleão Hill, eu vou dizer para você que o medo é algo que foi criado pelo demônio e exteriorizado pelo homem. Então o demônio criou o medo e nós, seres humanos, acabamos fazendo o quê? Deixando que aquele medo tome uma forma, tá? Isso que é, para o Napoleão Hill, medo. Se a gente pegar do ponto de vista neurocientífico, o medo ele é um estado emocional que ele surge em resposta à sua consciência, perante a uma situação de perigo, perante uma situação de alerta. Então o medo, pessoal, ele é diferente de perigo. Se você fizer uma analogia, tem um filme do Will Smith, que se eu não me engano é O Dia Depois de Amanhã, que ele fala, o medo não existe. O medo é uma situação criada pelo seu cérebro para impedir você de ser quem você é. O medo não existe, o perigo existe. Ele trata assim no filme. Bom, porém a gente vive sentindo medo. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de assombração, tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de viver, tem gente que tem medo de tudo quanto é tipo. Tá? Então se a gente pegar no ponto de vista cognitivo, o medo na verdade é um estado emocional que surge perante a uma reação da sua consciência que faz com que o seu cérebro ele atua de forma involuntária. Você não pensa para ter medo, você não pensa para sentir medo. O medo é involuntário e geralmente ele dá uma resposta quando ele está diante de uma situação de perigo. Tá? A ideia, pessoal, de que alguma coisa em algum momento ali possa ameaçar você faz com que, ou a vida de alguém que você ama, faz com que o seu cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos, tá? Como adrenalina, dopamina, uma série de coisas começa a acontecer no seu cérebro que provoca essas reações e gera a característica do medo. Por exemplo, você diante de uma situação de medo, seu coração dispara, dá um frio na barriga, a boca seca, você fica pálido. Por quê? Porque o sangue ele tem que ser drenado para os músculos maiores, para os músculos que você precisa ou lutar ou correr, negão. Então o instinto básico do medo, nós como primatas, nós como mamíferos que somos, a reação nossa natural do medo é o quê? Lutar ou correr. Por que o nosso coração dispara? Por que a nossa boca seca? Por que dá um frio na barriga? Por que você fica pálido? Por quê? Porque o sangue ele é drenado para os músculos maiores para que você tenha uma reação perante aquele medo. Ou de correr ou de lutar. Então, essas sensações que a gente sente em relação ao medo está diretamente ligada a uma parte do nosso cérebro que é o que a gente chama de cérebro reptiliano. Nosso cérebro é dividido em três partes, tá? Que a gente tem o cérebro límbico, o neocórtex e o reptiliano. Eu queria poder colocar uma figurinha aqui, mas o Android ainda não permite que a gente coloque figurinha. Ah, Raquel entrando, André, ó, o pessoal tudo em peso aí, ó. Ó, Ivone falando, medo de falar em público e não ter a atenção das pessoas, de reproduzir que aprendo, de me lançar como você, apresentar uma live, por exemplo. Vamos tratar esse medo aí, ô Ivone, vamos tratar esse medo aí. Bom, então, essas são as reações que o medo te dá, e ele é gerado onde? Nosso cérebro é dividido em três cérebros, o límbico, o neocórtex e o reptiliano. E eu não gosto de iPhone, Raquel. Eu não gosto de iPhone, eu gosto de Xiaomi, que é software livre. Então essas três divisões do cérebro fazem com que a gente entenda que... Por que que eu sinto medo, tá? Quais são os sintomas que o medo gera? Uma vez que eu estou em uma situação que eu gero medo, o coração bate mais forte, acelerado, a boca seca, dá um frio na barriga, a adrenalina sobe, boca palidez, sangue drenado pelos músculos, para os músculos maiores, e você tem que lutar ou correr. Isso é instintivamente criado pelo cérebro, que a gente chama de reptiliano. Tá, pessoal? Tema foda, a mãe tá mandando beijo aqui. Opa, top! Manda outro. Então, o cérebro reptiliano, como é que ele funciona, tá? Se a gente pegar o cérebro reptiliano, é o nosso cérebro mais antigo. Ele tem esse nome por conta, realmente, dos répteis, tá? É o mais antigo. É o cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele foi identificado há muito tempo. Ele foi desenvolvido em cima de uma teoria de... esses três cérebros, ele está diante de uma teoria do cérebro trino, do MacLean, tá? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro, o neocórtex e o cérebro e o límbico, tá, pessoal? O que que acontece, tá? Esse cérebro reptiliano, ele é um pouco complexo, tá? Ele está muito mais relacionado à maneira com que nós compartilhamos com outros. Ele tem esse nome por conta que nós somos mamíferos e também por conta de répteis, tá? Ele se encarrega principalmente... Qual é a principal função do seu cérebro reptiliano? As nossas funções básicas mais primitivas. Você tem o cérebro reptiliano. Se a gente fosse pegar o desenho do cérebro, né? Na parte externa a gente tem o neocórtex. Ali no meio nós temos o límbico. E é como se fosse o meu braço aqui, pessoal. Seria o reptiliano, tá? Que tá mais ou menos aqui, tá, pessoal? Ó, nessa região aqui, tá? Então, o que que acontece? Não sei se deu pra vocês pegarem, né? O que que acontece? O cérebro reptiliano, ele é um dos mais primatas. Enquanto você está aí na sua casa, neste momento tranquilo, assistindo essa live, numa poltrona confortável, respirando, curtindo esse momento, você está de boa, você está em paz, você está tranquilo. Agora, imagine nesse momento que o oxigênio começa a faltar. Imagine que nesse momento você olhe para o lado e não tem mais água, não tem mais luz, não tem o que comer. Imagine que neste momento você pega e vê com que pessoas estão invadindo a sua casa para poder pegar tudo. O ser humano, ele automaticamente ativa todas as responsabilidades desse cérebro reptiliano para quê? Buscando o quê? Proteção, buscando reagir, buscando segurança. Então basta uma mudança de um estado para que você comece a ter sensações e reações que você não controla, que é controlado por essa parte do cérebro, que é o reptiliano. Então o que que acontece? Esse cérebro, ele existe principalmente para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Essa é a principal, uma das principais funções do cérebro reptiliano. Além disso, esse cérebro, ele é usado para regular funções básicas, como respiração, funções cardíacas, tá, pessoal? É o cérebro reptiliano que controla isso. Outra função do cérebro reptiliano é ele evita a dor. Você sente dor, você se preocupa com você procura o tempo todo prazer. Quando você está com alguma dor, você está buscando alguma situação para você sair dali e ter prazer. Então o cérebro reptiliano faz parte disso. Se a gente pegar como mamíferos que somos, o cérebro reptiliano também é responsável pela parte de defesa do território. Você tem, é um dos nossos próprios instintos de sobrevivência. Eu tenho que defender minha casa, eu tenho que defender minha família, eu tenho que defender meus amigos, eu tenho que defender meu lar. E isso também é controlado pelo seu cérebro reptiliano. E também a sua necessidade reprodutiva, o cérebro reptiliano que controla tudo isso. Então, partindo desse princípio, que nós temos três cérebros, que a gente chama, né, do cérebro trino, na teoria de MacLean, e que o cérebro reptiliano é controlado, é o responsável principalmente por controlar essas situações que eu acabei de trazer, o medo é gerado quando você está numa situação de perigo. Só que as pessoas precisam entender, existe uma intenção positiva no medo. O medo, ele tem sim uma função positiva, que é gerar segurança. Imagine você neste momento olhar para si só e falar assim: eu não tenho medo de nada, eu sou destemidão, Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo. Eu sou destemido. A ausência do medo não é a coragem. A coragem é o enfrentamento do medo, não a ausência do medo. No meu ponto de vista, a ausência do medo é burrice. Porque você precisa ter medo para você poder ter controle sobre algumas situações. Então, o medo, a principal função do medo é te gerar segurança. A questão é, quando esse medo, ele se torna o quê? Limitador. Tá bom, Fábio, me dá um exemplo do medo benéfico gerando segurança. Imagine a seguinte situação, você está andando na rua, na noite, de repente você fala, assim, vou andar aqui nesse parapeito aqui, desse prédio de 14 andares, e vou ficar me inclinando. Cara, se você não tiver medo de cair, você pode cair, e morreu, acabou. Outra situação, vamos imaginar que você está numa rua à noite, andando num lugar teoricamente perigoso, e você decide se aprofundar sozinho nesse lugar perigoso, sem conhecer ninguém. Você pode entrar numa rua e morrer. Ou seja, a ausência do medo faz com que você se exponha ao perigo. Então, o medo, ele tem uma intenção positiva, que é te gerar segurança. Tá? Então, toda vez que você estiver numa situação de medo, aí não é medo, é consciência do perigo. Na verdade, não. A consciência do perigo é gerada pela identificação do perigo. O medo, ele é o que vai te startar a questão do tipo, peraí, se eu estou aqui, se eu estou com medo, é porque existe um perigo. O perigo é a situação que é gerada, que o medo gera perante a situação. Então, o medo, ele é gerado por uma situação de perigo. Você pode ter a consciência do perigo e não sentir medo. Você pode ter a consciência do perigo e não sentir medo. Assim como você pode ter a consciência do perigo e ter medo. Quando que você tem a consciência do perigo? Quando você está numa situação da qual você não se sente seguro. Nós seres humanos, nossa mente, ela foi projetada para quê? Para você buscar segurança. Por que que você tem medo das coisas? Porque o seu cérebro, ele foi projetado para você buscar o tempo todo segurança. O seu cérebro foi projetado para você fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos o tempo todo. Ele se acomodou a isso. Você condiciona o seu cérebro a isso. Tanto é que quem aqui vai e volta para o trabalho em caminhos diferentes todos os dias? Fala eu. Quem aqui vai e volta do trabalho em caminhos diferentes todos os dias? Fala, eu vou e volto e faço um caminho diferente do dia. Dificilmente. Por quê? Porque você está acostumado a fazer o mesmo caminho. Por quê? Eu fiz o primeiro caminho uma vez, não aconteceu nada. Eu fiz o segundo caminho duas vezes, não aconteceu nada. Eu fiz o terceiro caminho, não aconteceu nada. Fazer esse caminho me gera segurança. Quando eu faço esse caminho, eu não tenho medo. Logo, vou fazer esse caminho todas as vezes. Isso não é de hoje. Isso é desde a sua infância. Não sei se você vai lembrar. Quando você estava lá no prézinho, lá no seu ensino, na educação infantil, o que aconteceu? Você chegou no prézinho, não conhecia nenhum amiguinho. Aí chegou, sentou numa cadeira. Sentou naquela cadeira, teve aula o dia inteiro, foi super legal, super gostoso. Que legal, essa cadeira é boa. Nessa cadeira é tranquila, essa cadeira é segura. Chega no outro dia, você vai lá e senta na mesma cadeira. Chega no outro dia, você vai lá e senta na mesma cadeira. Toda vez que eu sento nessa mesma cadeira, nada de mal acontece comigo. Eu me sinto seguro, então eu não sinto medo. Automaticamente, quando você chega no quarto dia e alguém está sentado na sua cadeira, você fala, alguma coisa aconteceu. Meu Deus, por que ele sentou na minha cadeira? E se eu sentar em outra cadeira? Você se sente inseguro. Então o seu cérebro, ele foi criado e projetado para que você se sinta seguro o tempo todo. E toda vez que você está diante de uma situação onde você precisa desprender dessa segurança, muitas vezes você deixa dominar pelo medo. Então essa é a principal função do medo, é te gerar segurança, é te dar essa sensação de segurança. E que bom que tem o medo, e que bom que existe o medo, e que bom que a gente sente medo, porque isso nos gera segurança. Só que qual que é a grande questão, pessoal? É que as pessoas estão utilizando o medo de maneira errada. Fábio, você não tem medo? Claro que eu tenho medo. Eu tenho medo de não expressar o que eu penso, eu tenho medo de não mostrar o que eu vim fazer no mundo, Eu tenho medo de perder minha essência. Eu tenho vários medos. E é bom com que a gente tenha medo. Às vezes as pessoas perguntam, você não tem medo de repente pular de bungee jump, pular de paraquedas? Você não tem medo de perder dinheiro investindo numa bolsa? Você não tem medo de quebrar? Você não tem medo? Cara, eu tenho medo de perder a minha essência de quem eu sou. Agora, essas coisas, eu vou ter medo disso. Você não tem medo de falar em público e as pessoas te julgarem? Se eu tenho medo de perder a essência de quem eu sou, se eu tiver medo de julgamento alheio, se eu tiver um medo do que as pessoas vão dizerem, muitas vezes eu posso me paralisar. E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre isso. A questão aqui, pessoal, é o seguinte: sabendo que o medo tem uma intenção positiva, o que, que é o medo que te limita? Se a gente pegar o medo ele tem algumas variações, o medo ele vai evoluindo, o medo ele evolui, ele não se torna apenas o medo. O medo ele pode ir desde uma sensação incômoda, desde uma situação desagradável, desde aquela adrenalina, daquele pavor momentâneo até um pavor total. O medo ele varia, ele pode ir desde um desconforto até um pavor total. E quando chega nesse pavor total, você começa a entender que o seu organismo começa a dar respostas diferentes e começa a interagir com esse medo. Só que qual que é a grande questão? Quando esse medo passa a ser patológico, quando ele afeta profundamente o indivíduo no âmbito físico, a ponto de paralisar, a ponto de gerar uma doença psicossomática, a ponto de os psicólogos até mesmo diagnosticarem como uma fobia, como uma síndrome do pânico. O que é isso, tá, pessoal? A fobia ela é um medo irracional. Pensa no seguinte, partindo do princípio que você tem um medo e o que o medo existe para te dar segurança, para você se ver em uma situação de segurança, a intenção positiva do medo é dar segurança, pensa que você tem um botão na tua cabeça. Você está com um botãozinho na sua cabeça, me vi diante de uma situação que eu posso ficar em perigo, o medo me alerta, o botão ativa. Sai da situação, desativou o botão. Estou numa situação que eu estou em perigo, medo ativa, para eu ficar em alerta. Quando o medo aparece, é como se fizesse assim, ó, buf! Os seus cinco sentidos começam o tempo todo o quê? A trabalhar mais rápido. Visão, audição, tato, paladar. Você começa a prestar atenção em qualquer coisa. Um ruído te dá um susto, uma pessoa, você já começa a ouvir. É muito rápido. Por quê? Porque o medo tem essa função, ele ativa, ele potencializa os seus sentidos. Só que o que acontece? Quando o medo se torna uma fobia, é porque esse botão ele começa a ser acionado de maneira involuntária em situações que não eram para ser acionadas. Por exemplo, eu estou com pânico de ir para a rua. Por quê? Porque aquele botão começou a ser acionado e você começa a ter síndrome do pânico de sair para a rua. Eu estou com pânico, estou com fobia de direção. Aquele botão começa a ser acionado de forma desregulada quando você entra num carro. Eu estou com fobia de rato. A fobia é uma reação irracional. Eu vejo um rato, eu tenho uma reação tão irracional que eu saio correndo, se vier um carro me atropela, eu saio correndo, se vier alguma coisa eu pulo. A fobia ela é uma reação irracional perante ao medo. E isso te coloca numa situação de perigo. Então você deixa de fazer com que o medo exerça a função dele, que é te gerar segurança. Então a fobia ela é um medo irracional. A síndrome do pânico ele é um medo irracional criado. É um medo irracional que você projeta para uma situação que muitas vezes não está acontecendo. E você deixa com que aquelas sensações tomem conta do seu corpo de uma maneira que você não consegue controlar. Tá, beleza. Hoje em dia existe uma fobia chamada nomofobia. Alguém já ouviu falar disso, não? Nomofobia. Quem já ouviu falar de nomofobia? Fala, eu. Eu já ouvi falar de nomofobia. Fala aí, eu já ouvi falar de nomofobia. Quem já ouviu falar de nomofobia? O que, que é a nomofobia? A nomofobia é a fobia que as pessoas têm de ficar sem celular. É uma fobia que foi desenvolvida. As pessoas estão com fobia de ficar sem aparelho de celular. Nomofobia vem de no mobile phob, né? Que é nomofobia, que é a fobia das pessoas ficarem sem celular. As pessoas quando estão sem os aparelhos celulares delas, elas começam a ter atitudes irracionais. começa a gritar, quebrar tudo, pular, dar um jeito, deixar de fazer coisas como ir ao trabalho, chegar no horário, falar com as pessoas para poder voltar e pegar o celular. É a nomofobia. Então, a fobia é esse medo irracional. Tá, uma vez que eu entendi que o medo tem uma intenção positiva, e uma vez que eu entendi que o medo irracional ele é uma fobia, e o medo num estado projetado ele é uma síndrome, como é que eu posso fazer para dar conta com o medo que eu estou sentindo? Como que eu entendo esse medo que está me limitando? Como que eu paraliso o meu medo? Bom, a questão é, você precisa ter medo do medo? Não. O medo tem que ter medo de você. Essa é a verdade. Quem tem que ter medo de você é o medo. Você não tem que ter medo de ter medo. É louco você parar para refletir sobre isso, mas é a realidade. Pensa no seguinte, vamos trabalhar essa questão do medo. Quais são os medos que estão te limitando hoje? O que que está acontecendo na sua vida que você gostaria que acontecesse e não está acontecendo? Porque você está com medo. Ah, eu estou com medo de falar em público, eu estou com medo de fazer uma live, eu estou com medo de entrar aqui. Quem tem medo de entrar ao vivo e quer entrar ao vivo aqui comigo? Quem aqui tem medo de falar em público? Quem tem medo de estar na live e quer entrar na live agora para a gente trabalhar esse medo? Quem? Vamos quebrar isso. Vamos trabalhar agora esse medo. Alguém aqui na live tem algum medo específico que quer trabalhar? Para a gente poder usar alguma técnica de PNL, de hipnose, de coaching. Tem várias técnicas que podem ajudar as pessoas que estão com medo. Os medos pessoais, pessoas que limitam, eles são prejudiciais. Então se você tem algum medo agora, é a sua chance de trabalhar esse medo. É a sua chance de provar para você mesmo que você pode superá-lo. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar algumas técnicas de programação neurolinguística, algumas técnicas de hipnose e algumas técnicas de coach para poder fazer você tomar a consciência desse medo, ver quais são as sensações que esse medo gera em você e através disso você cria uma estratégia mental para quê? Para que você possa lidar com esse medo. Quem aqui tem medo de falar em público, por exemplo, ou quem aqui quer trazer algum medo na live para que a gente possa trabalhar esse medo? Para que a gente possa usar uma técnica para poder combater esse medo. E aí, galera, alguém tem medo de alguma coisa? Alguém está afim de trabalhar esse medo? Alguém está aí há muito tempo? É o chamado, pessoal. Você está sendo chamado agora para poder vir ao vivo aqui e trabalhar tudo isso. Tem medo de falar em público? Tem medo de dirigir? Tem medo de empreender? Tem medo de altura? Tem medo de se arriscar? Tem medo de investir, tem medo de perder dinheiro, tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar rico, tem medo de morrer. Qual é o seu medo? Então a gente pode trabalhar esse medo agora. Quem quiser trabalhar esse medo agora, eu estou dando a oportunidade para você. Tem medo de enfrentar uma situação e ser ridicularizado? Tem medo do não? Quem trabalha com venda, assim, uma coisa que eu sempre digo, se você tem medo de ouvir não, arruma um emprego na área de vendas. Porque quer nego que ouve mais não do que vendedor? Não tem. Então se você tem medo de ouvir não, arrume um emprego na área de vendas. E se não tiver ninguém que queira trabalhar essa questão do medo, eu vou dar algumas dicas aí para que vocês comecem a entender um pouco sobre o medo. Bom, primeira coisa, como é que eu trabalho esse medo? Como é que eu trato esse medo? Como é que eu enfrento esse medo? A primeira coisa eu digo para você, quanto mais você conhecer o seu medo, mais fácil é você superar. Quanto mais eu entendo esse medo, melhor para eu superá-lo. Como é que eu vou entender esse medo? Como eu entendo o medo que eu estou sentindo? Como? Bom, primeira questão é a seguinte. Como é que você sente esse medo? Se faça essa pergunta. Como eu sinto medo? Essa é a primeira coisa que você tem que falar para você mesmo, tá? Como que é esse medo? Como que é eu sentindo esse medo? Como eu sinto esse medo? Aí a Tamires entrando, Flavinha entrando, bora fazer um momento de generosidade aí, pessoal. Convido o máximo de pessoas que agora eu vou passar algumas técnicas para você enfrentar esse medo. Então clica no aviãozinho, chama o máximo de pessoas que você puder aí, clica no aviãozinho, porque agora eu vou ensinar você a enfrentar esse medo, usando algumas técnicas extremamente poderosas, tá? Uma vez que você já sabe que o medo tem uma intenção positiva, o momento que você já sabe quais são as intenções do medo, onde ele é gerado, do cérebro reptiliano, chegou a hora de você pegar aquele medo que te limita, aquele medo que te põe para baixo, aquele medo que te impede de agir, aquele medo que te impede de empreender, aquele medo que te impede de investir, aquele medo que te impede de correr o risco para ficar rico, aquele medo que te trava, aquele medo que simplesmente te paralisa e impede você de ser protagonista da sua história, aquele medo que impede você de fazer aquilo que você veio predestinado a fazer e faz com que você fique de repente preso naquele emprego que você não aguenta mais, por exemplo, ou fique preso numa situação que você está angustiado o tempo todo. Então, pessoal, clica aí no aviãozinho, chama o máximo de pessoas, que é agora que eu vou ensinar uma técnica muito foda para você aprender a controlar esse medo. Uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas é: como é que é esse medo? Conta para mim, como você sente o medo? Como é? Ensina para mim agora. Se você pudesse me ensinar a sentir esse medo, como que é? E na maioria das vezes que eu faço essa pergunta para as pessoas elas fazem isso de forma desassociada. Ou seja, vou dar um exemplo. Ah, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de palestrar, eu tenho medo de subir num palco. Geralmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas elas não se imaginam no palco. Elas se imaginam de fora, vendo elas no palco, e aí aquela multidão, e sempre tem uma imagem associada. Ah, não, eu tô me vendo agora no palco e eu tô vendo aquela multidão ali gritando e eu tô com medo de falar besteira, eu tô com medo de não saber o que dizer. Ai meu Deus, ai meu Deus. E aí a pessoa sempre se vê dissociada. Primeira dica: se você tá com esse tipo de medo, associa. Não se veja de fora, se veja no palco, entre lá dentro. Você lá olhando para as pessoas. Então toda vez que você estiver numa situação de medo que está te limitando e você estiver desassociado, se associa à situação. Isso flexibiliza o medo que você tem e diminui a sensação de desconforto. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto é: associa, se associa, tá? Segundo ponto, a gente pode... Porque quando você desassocia, a gente está trabalhando com uma coisa que a gente chama de submodalidade na PNL. A submodalidade, você desassocia e você associa. Quando você associa, é o quê? É você se colocar na situação e isso gera uma sensação muito melhor. Você não está vendo você lá em cima. É você lá em cima vendo o público lá embaixo. No caso do medo de falar em público, tá? Segunda dica que eu falo para vocês, pessoal... Presença. Now é agora. Faça presente. A maioria dos medos, eles existem porque você está projetando uma situação que não vai acontecer. A maioria dos medos, ela existe porque você está imaginando algo. E essa imaginação é óbvio do estado. Eu não vejo ninguém falar assim: eu estou me imaginando milionário, eu estou me imaginando rico, eu estou imaginando o cara mais saudável do mundo, eu estou imaginando eu numa ilha agora, é difícil você ver as pessoas imaginarem, eu estou ansioso porque eu vou ficar rico, eu estou ansioso porque eu sou muito saudável, eu estou ansioso porque eu tenho uma família linda, eu estou ansioso porque eu sou muito amado. Eu não vejo ninguém ter ansiedade por isso. Agora, a ansiedade em estados negativos te gera ao aumento do medo. Então, viva o presente. Tá? Estou aqui no palco. É agora, é a hora. Eu estou presente. Não estou pensando no que pode acontecer e o que vai acontecer. Não estou pensando no que aconteceu. Não estou pensando. Esse é o segundo dica. Se faça presente. A presença, pessoal, você viver o momento... é extremamente importante para que você possa ter consciência de que os seus pensamentos são os maiores geradores de todos os medos que você carrega dentro de você. Outra coisa também que é muito importante: crenças. Crie novas crenças. O que acontece? Por que as pessoas elas têm medo de arriscar? Porque elas têm medo do fracasso. E aí agora pega esse código aqui, deixa eu te dar essa mensagem aqui. Pega esse código e guarda para você. Fracasso O que é o fracasso? O fracasso são perguntas e respostas seguidas de julgamento. Esse é o fracasso. Eu tenho medo de fracassar ao empreender. Eu tenho medo de fracassar ao subir num palco e dar uma palestra. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de fracassar. O fracasso, pega esse código, é a resposta que você recebe seguida de um julgamento. Porque se você fizesse apenas o feedback, o que é o feedback? É retroalimentação, né? A tradução de feedback é você retroalimentar. Se você fizer só o feedback, ou seja, pega o feedback, pega o feedback, pega o feedback, pega o feedback, o que acontece? Você não vai fracassar. Você não vai entender que você fracassou. Você vai perder o medo do fracasso. Por quê? Porque o fracasso é o feedback seguido do julgamento. Ah, eu fiz, não deu certo, meu Deus, eu não sirvo para nada, não dá, é horrível mesmo, não presta. E você começa a julgar. Então o fracasso é o feedback seguido do julgamento. E quando você julga, você não consegue. Olha só, a dona Denise falando, eu tenho medo de elevador. Mas você enfrenta, porque eu já vi você em vários elevadores. O que acontece? Tenho medo de namoro, só que dessa vez eu enfrento. Olha só o Lucas. Provavelmente, Lucas, tem alguma crença aí instalada, tá? Se você quiser, a gente pode tratar isso aí. É só você dizer que sim, eu te chamo. O que acontece? Então, o fracasso, pessoal, o medo do fracasso... O que é o fracasso? É o feedback seguido de julgamento. Se você julga alguma coisa que você fez ruim, ou que você... Não que você fez ruim, mas que você fez de um jeito que não teve o resultado que você queria, é porque você está sendo totalmente egoísta com a situação. Não julgue, colha feedback. Fiz aquilo, deu errado. Deixa eu coletar o feedback, vou fazer de outro jeito. Fiz de outro jeito, deu errado. Coleta o feedback, faz de outro jeito. Fiz de outro jeito, deu errado. Faz de outro jeito, faz de outro jeito. Não é que você fracassou. Você só descobriu a maneira de fazer errado. Uma hora você vai descobrir a maneira de fazer certo. Então não julgue. Não julgue, não entenda como um fracasso, não tenha medo de fracassar. Porque o fracasso, ele é o julgamento do feedback. Colete feedback e invente uma maneira nova. Olha o pessoal falando, tenho medo de namoro, não consigo andar de elevador sozinha, tenho medo de casar de novo, a Luana falando. O que acontece, pessoal? Por que a gente tem essas questões, esses medos, né? Lembra, provavelmente, olha, tenho medo de casar de novo. Já casou uma vez, teve uma experiência ruim. Existe uma crença instalada e essa crença limita. Quando essa crença te limita, você paralisa. Você não se permite. Você simplesmente fica paralisada. Então toda vez que você tem alguma coisa vivenciada, a gente tem três tipos de crenças e a gente tem muito medo por conta das crenças. Crenças vivenciadas, crenças herdadas, crenças vivenciadas, crenças herdadas e crenças adotadas. Crenças vivenciadas, você viveu aquilo, você sabe como é. Isso te gera um medo de viver de novo. Crenças adotadas. Mas minha mãe falou que se eu tomar banho depois que eu comer, eu morro da congestão. Você nunca tomou banho antes de comer porque sua mãe falou. É uma crença adotada. Você nem sabe se é verdade, mas você adota como verdade. Crença vivenciada, experimentada, vivenciada, adotada. Ah, eu esqueci a terceira, eu falei agora e esqueci. Mas enfim, são três tipos de crença: adotada, vivenciada e experienciada. Experienciada é aquela crença que você nem viveu, mas você acredita que se acontecer, vai dar merda. Nem aconteceu, mas você fala, não. Eu ir naquele brinquedo ali, não, vai dar merda. Nem aconteceu, você cria uma situação na sua cabeça. Então como é que eu quebro isso? Vou ensinar uma técnica para quebrar crença. Como é que eu quebro esse tipo de situação? Bom, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer quando você se vê numa situação dessa? Pergunte para você mesmo. Qual que é a intenção fundamental desse meu pensamento? Quando eu digo para mim assim, por exemplo, eu não quero casar de novo, eu tenho medo de namorar, eu tenho medo de andar de elevador sozinha. Qual que é o fundamento? Qual que é o principal objetivo dessa afirmação? Qual que é a ideia fundamental disso? Qual que é o benefício disso? Qual que é o ganho disso? Qual que é o ganho fundamental de eu pensar? Não posso andar de elevador sozinha. Não posso casar de novo. Uma vez que você viu, entendeu qual é o ganho fundamental, eu quero que você faça a seguinte pergunta. Se você continuar com esse pensamento, se você continuar com esse pensamento nos próximos 3 meses, quais são as suas expectativas positivas pensando que você não consegue andar de elevador sozinho? Quais são as suas expectativas positivas nos próximos 3 meses pensando que eu não vou casar, que eu tenho medo de casar? Quais são as suas expectativas positivas nos próximos 6 meses? De repente você vai dizer, eu vou estar sozinha? Eu não vejo expectativa positiva. Ah, eu só não vou ter mais, eu só não vou correr o risco. Tá? Isso é positivo? Você quer casar? Pensando que você queira casar? Você quer entrar no elevador? Você quer namorar? Quais são as expectativas positivas nos próximos 1 ano? E vai mais. Quais são as expectativas positivas nos próximos 2 anos? Quais são as expectativas positivas nos próximos 3 anos? Quais são as expectativas positivas nos próximos 4 anos? E aí você vai estendendo isso durante um período de tempo. Uma vez que você listou todas as expectativas positivas, e você vai perceber que não tem. Que é um pensamento limitante. Que você não tem nada de positivo pensando nisso. Eu não quero casar, eu tenho medo de casar. Quando você pensa nisso, não tem nada de positivo. Você vai ver que a única intenção positiva talvez é a sua segurança. E fora isso, não tem mais nada. Depois que você for uns 5 anos para frente e anotando tudo que você viu, que você vai ter de expectativa. Expectativa é o que você acha que pode acontecer pensando isso. Você vai fazer o quê? Quais foram as experiências? Quais são as experiências negativas pensando assim nos últimos 3 meses? Eu pensando assim, o que que eu vivi de experiência negativa nos últimos 3 meses? O que que eu vivi de experiência negativa nos últimos 6 meses? O que que eu vivi de experiência negativa nos últimos 1 ano? O que que eu vivi de experiência negativa nos últimos 2 anos? O que que eu vivi de experiência negativa nos últimos 3 anos? E aí você vai ver que pensando, tendo medo de casar, isso provavelmente talvez nos últimos tempos te limitou de se entregar para alguém, te limitou de conhecer uma pessoa bacana, te limitou de amar loucamente, te limitou você de começar um namoro, te limitou você de entrar no elevador e ganhar tempo. E você vai começar a ver que pensando desse jeito, você teve várias experiências negativas nos últimos 5 anos. E você vai fazendo nos últimos 3 meses, nos últimos 6, nos últimos 12, nos últimos 24, 36, 48 e nos últimos 5 anos. E você vai indo para trás. Depois disso, você vai saber quais são as expectativas negativas que você tem pensando assim, quais são as experiências negativas que você tem pensando assim. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando você pensa sim, o que que você sente? Qual sentimento? Eu fico triste, eu fico me sentindo sozinho, eu me sinto isolado, eu me sinto amargurado, eu me sinto fraco por não entrar no elevador, eu me sinto que eu não consigo enfrentar o meu medo, eu me sinto muito mal. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você acabou de projetar seus últimos 5 anos e viu que você pensando assim, você só tem expectativa negativa nos próximos 5 anos. Você acabou de verificar os seus últimos 5 anos e você viu que pensando assim, nos seus últimos 5 anos, você só teve experiência negativa. E quando você para pensar o que você sente pensando desse jeito, você se sente mal, triste, isolado, incapaz. E aí eu te pergunto, o que que faz você acreditar que você tem que continuar com esse pensamento? Responda para você. Que outro pensamento você poderia ter agora que pudesse permitir com que de repente você começasse a namorar? Que outro pensamento você poderia ter agora que pudesse permitir com que você começasse a flexibilizar esse medo de casar? Que outro pensamento você poderia ter agora que pudesse permitir com que você desse um passo para entrar sozinho no elevador? Isso é uma outra técnica que a gente pode usar para medo, para crença, para flexibilização dessas limitações, tá, pessoal? Que mais? Bom, uma das dicas que eu dou, legal isso, né? Então, as únicas lives que assisto do Fábio e da Tamires, aí, ó. A gente tem gente até dos Estados Unidos, velho. Aqui nessa live tem gente até dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, da Austrália. Aqui a gente tem live de tudo quanto é canto. Pessoal, vamos lá. Outra coisa, que é uma dica bem top. Eu vou colocar uma música aqui que eu acho muito legal, que eu quero que vocês se conectem, que eu vou dar uma dica bem top para você que está aí com seus medos, para você que está aí pensando neste momento, ah, eu tenho medo, as pessoas vão me julgar se eu fizer aquilo, se eu investir no meu negócio, eu posso me quebrar, e você está o tempo todo se julgando, ou está o tempo todo pensando que as pessoas ali vão te julgar, ou que as pessoas vão ali... está o tempo todo achando alguma coisa de você. Então eu vou colocar uma música aqui agora para eu ensinar um mantra legal para vocês, que eu quero que vocês adotem, que é o mantra que eu aprendi com o meu mentor, que é o San Jolen, que a gente viu isso na PNL. Então eu quero que vocês se conectem agora. Eu quero que vocês fechem os olhos, respirem bem fundo. Todo mundo agora, feche os olhos, respirem bem fundo, que eu vou colocar uma música agora. Não fechem os olhos, olhem para mim. Olhem para mim, não fechem os olhos. Mas eu quero que vocês puxem uma respiração bem fundo. E eu quero que você se conecte agora com esse medo que você está sentindo. Medo de ser julgado, medo de repreender, medo do que as pessoas vão dizer, medo de pular de bungee jump, medo de investir, medo de abrir um negócio, medo de ir atrás do seu propósito, medo de falar em público, medo do que as pessoas vão dizer, medo da aceitação. Pega todos esses medos que agora estão aí. Quero que você puxe uma respiração bem fundo e você fale bem assim para tudo isso que está aí. Foda-se. Velho, ninguém paga suas contas. Ninguém vive a sua vida. Ninguém sente a sua dor. Ninguém está na sua história. Então, se você está sentindo medo por conta de alguém, de novo, ouve esse mantra. Só você sabe a batalha que você enfrenta todos os dias, tá? Pessoal, live de hoje falando sobre a consciência do medo. Se você tem um medo que te paralisa, eu deixei duas técnicas para você trabalhar. Eu não sei se dá tempo para a gente fazer uma terceira técnica. Agora são 21h18. É uma das coisas que eu mais uso, depois da música clássica do Mimimi, agora vem o foda-se, você é o melhor. Ó o Lucas. É, Lucas, existem várias músicas ancoradas na minha mente. Então, pessoal, olha só. O que a gente pode propor também em relação ao medo? Nesse momento, você que quer muito alguma coisa, eu vou pedir para você se conectar àquilo que você realmente quer. Aquilo que você realmente quer. Se conecta nesse momento a uma coisa que você realmente quer, só que você está percebendo que o medo está te limitando. Tá, pessoal? Que o medo está te limitando. Se conecta neste momento com algo que você realmente quer, só que o medo está te limitando. Neste momento, pessoal, se conecta agora. Eu quero muito isso, mas estou paralisado. Eu quero muito isso, mas o medo está me limitando. Eu quero muito isso, mas eu não estou conseguindo realizar. Eu quero muito isso, mas eu não consigo permitir com que eu vá atrás disso tudo. Então eu quero que nesse momento você se concentre no que você quer, não no que você não quer. Eu quero que você se concentre no que você quer, que eu vou levar você para um lugar onde você vai se sentir seguro o suficiente para poder se conectar com aquilo que você quer e esquecer de uma vez por todas os seus medos. Então nesse momento, se conecte com aquilo que você quer. Puxe uma respiração bem fundo. solta, mais uma vez, uma respiração bem fundo, solta, se conecte com aquilo que você realmente quer, esqueça qualquer tipo de outra situação, respire bem fundo mais uma vez, e agora feche os olhos, e sinta o seu corpo totalmente relaxado, e relaxado, e cada vez mais relaxado. Eu quero que nesse momento você se conecte com aquilo que você quer, com aquilo que você almeja e com aquilo que você mais deseja. Quero que você nesse momento, você se conecte profundamente com isso. E agora, de olhos vendados, que você se permita relaxar, que você se conecte com o seu corpo, que você sinta a sua posição, se você está sentado, se você sinta as suas mãos, comece a sentir a sua respiração. Quero que você perceba nesse momento os seus pés tocarem ao chão. Quero que você perceba nesse momento as suas mãos, onde estão apoiadas, a sua camisa, a sua blusa em cima de você. Quero que você perceba a brisa. Quero que você perceba agora, nesse momento, os sons ao redor. E cada som que você ouve, diferente da minha voz, te deixa cada vez mais relaxado. E toda vez que eu falar com você, que você ouvir minha voz, você vai sentir cada vez mais relaxado. Quero que você nesse momento se concentre nisso que você quer e se conecte profundamente com isso. De olhos fechados, eu quero que você relaxe o seu corpo quando eu contar até 3, 2 vezes mais. 1, 2, 3, relaxe 2 vezes mais. Eu quero que você nesse momento se imagine numa escada. E quando você olha essa escada, você está em cima da escada. E tem 5 degraus. E você está prestes a descer essa escada e no final dessa escada tem uma porta. Essa porta é a porta do seu lugar seguro. Então eu quero que nesse momento, a cada degrau que você descer, você sinta cada vez mais relaxado. Então desça o primeiro degrau, sentindo ainda mais o relaxamento. Desça o segundo degrau, deixe que esse relaxamento tome conta do seu corpo. Terceiro degrau, cada vez mais relaxado, cada vez mais conectado com aquilo que você quer. Você está no penúltimo degrau, sentindo muito bem, muito feliz, muito confiante, muito relaxado. E agora você chegou no último degrau e quero que você abra essa porta e você imagine um lugar mais lindo do mundo. E esse lugar você vai chamar do seu lugar seguro. O seu lugar seguro é o lugar onde você é uma pessoa confiante, é o lugar onde você tem toda a coragem de fazer e realizar aquilo que você quer. Nesse lugar seguro, só tem espaço para coisas boas, só tem espaço para pensamentos positivos e só tem espaço para energias positivas. Porque você sabe que você consegue aquilo que você quer. Porque você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa que luta, você é uma pessoa merecedora de viver a sua melhor versão. E aí nesse lugar seguro, eu quero que você imagine nesse momento que existe um quadro. Em algum lugar, você está vendo um quadro e esse quadro é o quadro dos seus sonhos, é o quadro do que você projetou com base na sua coragem, com base na sua verdade e com base naquilo que você quer e você sabe que você pode realizar, porque você é um ser ilimitado. Então quero que você olhe para esse quadro e você imagine neste momento e você está nesse quadro. E esse quadro é um retrato de tudo que você realizou. Por você ter coragem, por você ter disciplina, por você ser uma pessoa totalmente capaz e uma pessoa que acredita, vai lá e cumpre e realiza os seus sonhos. Então olhe você nesse quadro, se conecte e veja o quanto você realizou na sua vida neste momento. Esse é o seu lugar seguro. Esse é um lugar onde nada existe além da segurança, além da sua coragem, além da sua história linda de vida que você construiu. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz isso e já venci isso com pessoas várias vezes. E eu sei que esse lugar é o lugar mais seguro do mundo para você. Porque aí você realiza tudo, você enfrenta tudo, você luta todas as batalhas que precisarem e sai vitoriosa, vitorioso, porque você vai com coragem, você vai seguro cada vez mais de si. Curta esse lugar seguro agora por um tempo. Deixa toda essa alegria, essa sensação e essa energia positiva tomar conta de todo o seu corpo. E veja o quanto você é incrível, o quanto você é capaz, o quanto você é corajoso e o quanto você enfrenta tudo. Porque você pode, porque você tem todas as competências necessárias para realizar tudo o que você quer. Aproveita um pouco o seu lugar seguro. Sabe que a sensação é tão boa que muitas vezes a gente vai querer revisitar. E nesse momento eu quero que você feche sua mão direita. E que você, ao fechar sua mão direita, você coloque o seu polegar para dentro dos dedos. Feche sua mão direita e coloque o seu polegar para dentro dos dedos. E toda vez que você quiser sentir-se a pessoa mais confiante do mundo, a pessoa mais segura do mundo, a pessoa mais corajosa do mundo, a pessoa capaz de executar qualquer coisa do mundo, que você faça esse gesto, fechando a sua mão, colocando o seu polegar para dentro e sentindo tudo o que você está sentindo agora. E você vai ativar isso todas as vezes que você quiser entender o quanto grandioso e limitado você é. Quero que você respire bem fundo agora e se despeça desse lugar seguro. Você já entendeu o quanto limitada você é, o quanto limitado você é e o quanto coragem você tem para executar tudo. E agora você vai saindo desse lugar seguro, vai fechando a porta e você vai subir pela escada. E a cada degrau que você for subindo, você vai se sentindo cada vez melhor. Você está no primeiro degrau e você vai se sentindo muito bem. E quando você chegar no quinto degrau, você vai abrir os olhos se sentindo ainda melhor. Você está no primeiro degrau se sentindo muito bem, se sentindo muito confiante. Você está no segundo degrau se sentindo ainda mais forte, mais positiva. Você está no terceiro degrau se sentindo poderosíssima. Você está no quarto degrau se sentindo a pessoa mais influente do mundo. Você está no quinto degrau, abre os olhos, sentindo muito, muito feliz. Pessoal, a live vai cair em 7 segundos e eu vou abrir de novo para a gente finalizar, beleza? Beleza?